Começa agora Assistiu Errado, o podcast para você que não gostou do filme porque não entendeu. Eu sou o Dr. Bruce e comigo, meus parceiros de vida, Carlos Silva e Bruno Bonfim.
No episódio de hoje, O Louco Meu.
De volta na segunda temporada de Assistiu Errado. Eu sou o Dr. Bruce, comigo Carlos Silva e Bruno Bonfim.
Tudo bem, galera? Faz tudo. Tempo que a gente não se vê, né?
Faz tempo, né? Foi boas férias?
Foi bom, eu posso chamar de férias, né? A gente pode chamar de férias isso quando você comete algum ato ilegal e vai parar atrás de algumas grades.
Oh, não. Desculpa interromper, mas, Bruno, não vamos mais entrar em confusão com a Marlene Matos, não. A gente já sofreu bastante.
Ela não aceita as minhas ideias.
A gente começou a soltar umas verdades aqui no programa. Ela entrou em contato com a gente.
Eu queria então... até pedir que eu tenho que formalmente pedir desculpas para a Marlene Matos, segundo meu advogado. Então eu tinha que dizer que eu não quis dizer nada daquilo, apesar de que eu queria dizer. E um beijo, Marlene, eu sei que você está ouvindo isso. Acabaram as brigas por esse mês.
Olha, em minha defesa, eu nunca entendi essa mania da Marlene ficar tirando a camiseta para cagar em banheiro público.
Pois é. Mas eu rodei exatamente por isso.
Tá, e ela faz bullying. Ela faz bullying em mim, só porque eu sou branco.
Vamos falar hoje do que, hein, gente?
Hoje a gente vai falar do grande guardião dos domingos da família tradicional brasileira.
Não vamos
aquele
falar.
Aquele que humildemente pede a sua atenção depois do almoço de família. E o que eu arrisco dizer que foi a sua maior obra da sétima arte. Obviamente estou falando de Fausto Lúcifer Silva.
Ô louco, meu!
E Inspetor Faustão e o Malandro, última missão.
Que combina as duas melhores coisas da TV brasileira, é isso?
Sim, Sérgio Malandro e Fausto Silva.
Só lembrando que este podcast é oferecido totalmente gratuitamente por Terra Brasilis, porque hoje tá frio demais e a gente vai beber durante o episódio todo.
Como é tradição já. Esse episódio também é gratuitamente oferecido por Crack. Crack, para você que acha Red Bull coisa de criança.
Ou quer instalar um Photoshop falso.
Né? Ou então, sei lá, cortar o frio. Né?
Exatamente. Ou tudo ao mesmo tempo, né?
Sim.
Uma coisa que Crack me ensinou é que tudo na vida pode ser de graça se você tá disposto a fazer sexo oral.
Exato.
Eu, por exemplo, não pago um ônibus há 2 anos.
Mas também o Frederico é um ótimo motorista.
E um excelente cobrador.
Exato.
Bom,
mas olha, bizarramente, Crack tem bastante a ver com o filme de hoje, hein?
Uhum.
A gente tá falando de uma das histórias mais complexas do cinema brasileiro.
Eu arrisco dizer que Inspetor Faustão era o Deadpool antes de Deadpool ser filme.
Acho que a gente tem que contextualizar aqui, não tem a menor ideia do que a gente tá falando. Eu vou ler brevemente a sinopse aqui.
Como é a tradução?
O filme narra a história do feirante Faustão, que é designado por Deus... Sim, por Deus, como inspetor Faustão. Ele não prestou concurso, ele não treinou. Ele não treinou.
Só Deus decidiu.
Deus transformou o feirante Faustão em inspetor Faustão, ok? Para acabar com o contrabando local de animais. Com a ajuda de Malandro, tenta resolver o caso do desaparecimento do último casal de uma espécie rara de codornas do Pantanal, cujos ovos são contrabandeados por possuírem propriedades afrodisíacas. Só detalhe, esse filme tem produção do Xuxa Produções.
Exato.
E provavelmente da Marlene.
Sim, como todos os grandes filmes que a gente gosta de destrinchar aqui, muitos deles são da Xuxa Produções.
Exato.
E da nossa grande heroína, a diretora Tizuka Yamazaki.
Que mora em nossos corações, nas nossas memórias. Eu nunca conheci uma pessoa tão pavio curto.
Tão pavio curto e tão interessado em tratar ator que nem funcionário público.
Exato.
Né?
Em dia de folga.
O legal do Inspetor Faustão é que ninguém quer ser policial no filme, né? O Faustão, ele é designado por Deus pra ser um inspetor. E o Sérgio Malandro, que é inspetor, ele não quer ser inspetor. Ele quer ser cantor.
É porque ele é o filho do inspetor lá, né?
Ele é filho do Costinha no filme.
Saudoso Costinha, né?
Saudoso Costinha.
Que falta faz Costinha nos domingões.
Pois é. Ainda bem que a gente ainda tem Ari.
Sim. Grande.
Sim, mas eu lembro até hoje do verão de 93, quando o Costinha soltou o hit das paradas, né? Que era que ele soltou o single do momento, muito antes de Pitbull, muito antes de Kanye West, que ele soltou a da bichinha. Você acha que era uma outra época, né?
Costinha teria condições de abrir uma Copa do Mundo hoje em dia?
Com certeza.
Ele tem talento, né?
Com certeza. Eu imagino muito. Corta o hino, põe o Costinha pra falar, pra fazer piada de português.
Exato.
Pra fazer...
Cara, isso é verdade. Ele tem piada de todas as nacionalidades.
Ele conseguiu ofender vários continentes, várias pessoas, várias etnias, vários parentes meus.
Eu queria ver o Costinha narrando, tipo, uma abertura das Olimpíadas. É, tipo, entra um país, sabe? Ó, Osmutumbo ali.
E aí ele ofende esse país.
Né? Ele ofende esse
ele
país.
Ele ofende todas, né?
Ele vai quebrar o Facebook de tanto textão rodando.
Exato.
É, uma coisa que eu gosto muito do Faustão, do Inspetor Faustão, é que eles têm uma piada que eles acham que é super inteligente. E eles acham essa piada tão inteligente que qualquer material que você encontra do filme, o filme para o tempo inteiro pra falar dessa piada.
Qual é a piada?
A piada é dos cachorros que o Inspetor Faustão tem. Eu vou ler aqui a sinopse oficial da Wikipedia, que você sabe muito bem que, ao contrário do professor de faculdade, a gente sabe que tudo que tá na Wikipedia é de verdade, né?
Com certeza.
Deixa eu só achar aqui rapidinho, porque o pessoal, o meu estagiário da produção esqueceu de... Aqui. Vamos lá. Na casa do inspetor, Faustão, também vivem os seus cães, chamados de inflação e salário mínimo. Abre parênteses.
Não entendi a piada.
Uma claríssima piada à situação econômica que o Brasil vivia na época. Fecha parênteses. Agora eu vou descer lá para a sessão de curiosidades. Curiosidades.
Claro.
Bullet point. Os nomes dos cachorros do Faustão, abre parênteses. Inflação e salário mínimo, fecha parênteses. São uma referência ao momento político do Brasil naquela época. Diálogos cômicos de Faustão para com seus bichos, como de novo inflação e o salário mínimo tá sumindo, também fazem referência a esse fato. Até o tamanho dos cães prova isso, já que o salário mínimo é pequeno e magro, já a inflação é grande e gordinho.
Algo que passa despercebido no filme.
Sim,
né? Olhos,
é uma observação muito inteligente.
Se não
muito
pontuar
pertinente.
Isso é pra quem tem os olhos muito atentos, é pra pessoa que consegue ter esse trabalho de imersão no filme.
Porque isso aqui é o cinema raiz, né? É o cinema nacional, essa pauliceia desvairada, como gente que não transa fala, que diz que é esse comentário, essa desconstrução da situação político-social da época e o meio ambiente, né? Quem cresceu nessa época lembra da Caixa do Todinho e do SOS Mata Atlântica, que era uma ONG muito importante. Você tá indo vendo que a Mata Atlântica ainda existe por causa do SOS Mata Atlântica. E tudo isso dentro do Inspetor Faustão.
Exato.
E o malandro.
E o mais legal, eu gosto muito da cena inicial. Que a cena inicial já é os caras com o caminhão descarregando o negócio na feira. E o Faustão conversa com Deus, mas ele conversa com você.
Sim.
Neste momento.
Porque afinal não é você Deus?
Sim.
Não somos todos
o espectador, ele é claramente colocando o espectador como Deus.
É.
Te transformando no rumo das coisas. Faustão olha pra você, ele está de feirante, ofendendo claramente metade da pessoa que passa ali. Existe um gringo que está tentando pegar qualquer garota do Rio de Janeiro. Ele não consegue.
O nome dele é Tom Cru.
E, inclusive ele tem um mapa. Ele tem um mapa... Não entendo o direito que tem naquele mapa dele. E aí o Faustão se transforma de um feirante moderno num cara com colete, que é o modelo de inspetor.
Aí eu gosto, né? Porque o filme começa com o Faustão na feira e vira Deus e fala: não, agora você é um inspetor, você vai salvar o meio ambiente. Aí ele vira e aí chega um caminhão e sai a geladeira e mostra uma geladeira vazia. Aí o Faustão comenta: pô, não tô gostando dessa premiação. É muitos níveis, né? Porque você faz referência ao Faustão como apresentador, a promoção do sorteio do Faustão.
Caminhão do Faustão.
O caminhão do Faustão, Deus, é um resumo desse fervilhão cultural que é o Brasil, de um jeito que eu nunca vi até Estação Carandiru. Mas esse ainda... Estação Carandiru não, desculpa, Carandiru. Estação Carandiru eu vejo porque eu sempre associo sexo de cadeia com o banheiro da estação do
Exato.
Metrô.
Eu tenho a intenção de que foi a primeira tentativa de estabelecer uma nova religião nesse país.
Sim.
A faustologia.
A faustologia.
A faustologia, mas que não conseguiu alcançar tanto porque os televisores não eram tão populares nessa época e o VHS não conseguia chegar.
É verdade.
Mas a faustologia ela estava tentando disseminar. E continua, porque todo domingo. Vai à missa. Ou ao que você frequenta, e você tem o Faustão.
Sim.
É muito mais fácil você fugir da missa do que do Faustão no domingo.
O Padre Marcelo começa o trabalho ecumênico e o Faustão conclui.
E ele tá louco, né? Ele acho que ele já não aguenta mais fazer o programa dele.
Não, o Faustão tá nitidamente miserável. Mas quando que ele não tava? Uma coisa que é legal desse filme quando você assiste, ou qualquer coisa do Faustão em qualquer momento da existência dele, é que ele não tem expressão facial.
Exato.
Ele parece, tipo, que é parente da Kristen Stewart, assim. Ele não tem, ele em nenhum momento... Ele entrega todas as frases dele, né? Tipo, que geralmente ele fala que ele é gordo. Humor nos anos 90.
Mas acho que é meio isso, sabe? Ele já tá esperando que alguém vai soltar uma piada de gordo.
Aí ele antecipa, né? Aí ele antecipa, né? Ele já fez todas as piadas de gordo, eu acho. Exato. Todas.
Nesse filme tem uma piada de gordo a cada 5 segundos.
Isso. É a única coisa que ele fala, né? Tipo, às vezes a cena não tem nada a ver. Eles estão trocando tiro com os bandidos. Eu sou gordo, bicho! Ô, louco, meu!
Isso, os caras fogem de metralhadora. Meu, que maluquice, né?
Sim.
Nossa, o roteiro passa longe de ser um roteiro. É mais um show de diversões mesmo. E o papel do Sérgio Malandro. Acho que é bacana a gente falar também da participação desse ícone aí, né?
Sim. Eu gosto muito do Sérgio Malandro, porque eu acho que ele é o primeiro ícone brasileiro a mostrar o lado positivo da cocaína. Que quando você tá ali...
Achei que... Não, peraí. Você tá sendo injusto com o Cazuza. Emagrecimento, né? Tipo, ele ficou muito mais fit depois da cocaína.
Mas eu acho que o fitness do Cazuza não era da cocaína, era daquela gripe esquisita que ele teve, né?
Pode ser.
Ele teve uma gripe estranha na época, que foi bom. Eu acho que perdeu peso e, no final das contas, perder peso é sempre bom. Afinal, Cazuza andou sumido, né?
Um abraço, Cazuza.
Desde que ele saiu do Barão Vermelho.
Ouvi dizer que ele escuta aqui o podcast.
Que desde que ele saiu do Barão Vermelho, né? Entrou o Frejá no lugar dele. Nunca mais ele falaram que ia ser tipo o lance dos Raimundos, né? Quando o Rodolfo saiu, que ele ia fazer carreira solo, mas eu nunca vi nenhum disco solo do Cazuza.
O Cazuza é que nem a Priscila da TV Colosso. Toda vez é outro Cazuza, mas você pensa que é o mesmo. Já entendi. Tá no oitavo, aquele menino Daniel Oliveira já foi o Cazuza.
Entendi.
No filme. Agora deve ser outro rapaz que é o Cazuza. O próximo Cazuza deve ser de Ouro Preto, certeza.
É. Ou Caio Blá, né?
Não, de Ouro Preto acho que ele não consegue, não.
É mais fácil ele
ser. O drama da vida dele foi ter caído do palco.
Foi a melhor época da vida dele. Mas agora o Capital Inicial voltou e está fazendo uma turnê de shows. É isso que me preocupa.
O Capital Inicial tinha parado?
O Capital Inicial, pra mim, ele tinha morrido, ele não tinha parado.
É que, gente, vocês têm que entender, eu trabalho no escritório. Então todo fim de ano na festa da firma tem Capital Inicial.
Então, mas tem Capital Inicial como saudosismo. O Capital Inicial voltar agora é um perigo pra humanidade. Eu acho que as pessoas que compram o ingresso desse negócio aí, a polícia já tinha que cercar em volta do show e prender todo mundo.
Eu acho que, na verdade, o Capital Inicial é o grande Nickelback brasileiro, assim. Sim. É um negócio que...
Mas aí que tá o perigo, eles têm músicas novas.
Mas ninguém vai perceber, porque o Capital Inicial é tipo YouTube, a música nova é igual a música antiga.
Eu acho que o Capital Inicial ele vai atingir o pico mesmo quando descobrirem a cocaína.
De novo?
Quando a polícia descobrir a cocaína? É. Quando quem descobrir? Acho que aí é legal pontuar
quando
isso.
Quando os músicos começarem, pelo menos, a usar mais um pouco, né, meu? Porque...
O dinheiro preto não pode usar cocaína.
Mas o dinheiro preto usa cocaína.
Então, mas ele não pode usar, tipo, mais cocaína. Não pode.
Ali pode. Ninguém tá impedindo. Ainda é um país livre. Mas eu acho que vai dar caca.
É um país livre. Eu tô dizendo que ninguém vai conseguir se comunicar.
Sim.
Com o dinheiro preto.
É... Dinheiro preto é bom. Ah, falando em dinheiro preto e cocaína, eu tô sabendo, senhor Bruno, que o senhor tem uma revelação bombástica pro programa de hoje.
Tenho. Será que eu já posso falar agora?
Não, vamos segurar. Isso? Não, vamos segurar um pouco, né?
Eu tenho uma revelação aí que pode mudar o rumo, não só da TV brasileira, como de tudo que a gente tem nesse podcast aqui.
Ah, então, depois do horário comercial que não existe, a gente volta e a gente vai ver. Mas ainda não é o momento. A gente tá aqui falando ainda da trajetória de Sérgio Malandro.
Para.
Uepa! Eu tenho um amigo, o grande Caio, gerente do Alipub em Barueri, que participou do João Kleber, né?
Ah, é?
Ele foi um vidente que era... Ele só tinha uma fala, inclusive. Que era, quando ia revelar o segredo, ele tinha que falar... Eu sou sensitivo e vai cair um meteoro na sua casa, pra vizinha dele. O que ele tinha que falar era isso. O que ele falou? Eu sou sensitivo e vai cair um meteoro na sua cabeça. E aí ele tinha que xingar a mulher de vários palavrões e ele ganhou R$200 com isso.
Um
beijo,
é
Caio.
É um fato que muita gente não sabe, mas a nossa grandiosa Barueri, né, que é onde fica os estúdios da Assistiu Errado, contribuiu muito pra Rede TV em todos os programas, que a Rede TV era uma instituição de Barueri.
Exato.
Os donos da Rede TV moravam aqui. A gente brigava, bebia e usava drogas com vários travestis e anãos que
Lu
trabalhavam.
Jimenez, no... Luciana Jimenez.
Luciana Jimenez.
Querida.
João Kleber. Todo esse pessoal era aqui da região. Eu lembro de um grande momento do Super Pop uma vez, que eles tinham sendo a mulher com os maiores peitos do mundo. E aí na lateral do prédio da Rede TV, eles iam colocar uma impressão dela pro tamanho que ela tinha que ter pro peito ser proporcional.
Meu pai do
céu. E isso tava sendo ao vivo. Aí eu corri até a Rede TV pra assistir aquilo, eu tirei foto, eu tirei uma. Minha primeira selfie foi com a mulher dos peitos gigantes no fundo do prédio da Rede TV.
Podemos dizer que a Rede TV contribuiu com a sua formação.
Sim. Ah, quantos vídeos de novela eu não vi sendo gravados no Shopping Tamboré? Ou na rua de casa, inclusive.
É, o Pânico naquela época era gravado aqui também, então
sim,
era frequente você ver as cacetadas dos negócios pra cá, né?
Barueri foi o grande Vancouver da produção de televisão brasileira, né?
O polo cultural da grande São Paulo.
Exatamente.
Mas acho que vamos voltar ao ícone principal deste programa, que é este rapaz que hoje utiliza camisas de couro coloridas. E triste que não consegue mais se livrar do próprio programa.
Pois é.
Conduz as nossas tardes de domingo, né?
A única coisa que é maior do que os relógios do Faustão é essa falta de vontade de continuar gravando. Exato. O Domingão do Faustão. E aí eu até lanço o seguinte desafio pra vocês. Quando o Faustão finalmente conseguir se livrar do seu fardo espiritual, quem é o próximo Faustão?
Aí é que tá. Queria trazer aqui também uma pergunta pra vocês, ó, a gente já assistiu o Inspetor Faustão, esse grande clássico. Que filme vocês gostariam de ver o Faustão? Onde Fausto Silva se encaixaria no imaginário de vocês?
Bom, acho que respondendo primeiro a pergunta aqui do Bruno, cara, o próximo Faustão, cara, eu não sei, é difícil alguém, porque ninguém mais tem esse ar de desistência, assim, sabe, de, ah, que bosta que eu tô fazendo aqui nesse trabalho, sabe, ninguém, mas desses apresentadores agora, a cocaína acabou com a graça.
Pois é.
Sabe, agora tá todo mundo animado e empolgado, é 5 horas da manhã pra gravar o bagulho, ninguém tem mais aquele ar de tipo, puta, que bosta, cara, eu quero ir embora. Sabe, igual o Faustão tem, então é difícil, não sei se tem alguém assim.
É apto, assim, de bate-pronto, eu não consigo pensar em ninguém que já está cansado da fama.
Uma...
Talvez algum dos sertanejos, assim, tipo, sabe, aqueles caras que não estão nem mais... Nem
isso,
aí,
tipo Jorge Matheus, esses caras que já, tipo, já viraram
César
a fortuna.
O César, o Menotti ou o Fabiano,
aquele
um dos
Eduardo
três.
Costa lá, que ele deu uma entrevista pra acho que a Maria Gabriela. Ele ficou falando, ah, não sei o que, ah, tocava em puteiro. E ela, tipo, tentando dar uma... Ah,
amenizada.
Não sei o que, meretriz e tal. Ele, ah, tocava em puteiro mesmo.
Sabe quem te vier apresentar o Domingão no Faustão? Mano Brau.
Luciano Camargo.
Luciano Camargo.
Porque o Luciano Camargo, ele tem aquela dose de, tipo... Espetor Faustão e Malandro. O Malandro é a energia, o Faustão é desistido.
Exato.
Todo mundo sabe que a dupla ali é o Zezé que carrega tudo.
Era, agora, assim, eu, de todas as matérias que eu já vi na vida, sempre, tipo, Zezé com a nova namorada. Zezé fala com o Zilu. Zezé não sei o quê. O Luciano já saiu muito tempo dessa
Sim.
equação.
Sim, e você olha o Zezé. O Zezé é o galã. O Zezé é bonito.
É estranho
o
falar
Luciano
que o Zezé é o galã,
o cara,
né?
Que cuida do carro do Zezé.
Exato. É porque depois do fracasso da dupla Dabe e Jeberson, que futuramente era Camargo e Camarguinho, precisou que o irmão morresse para que Luciano enganasse o pai e viesse para São Paulo enganar o irmão de que sabia tocar e cantar, quando na verdade ele não sabia nada disso.
Fora que já rolou uma, recentemente rolou uma treta entre os dois, meio que por isso, assim,
é.
Né? Ele ficava muito no vácuo, assim, então ele decidiu...
Mas no caso do Luciano, você acha que ele deveria reclamar disso? Eu acho que não, cara. É tipo o Júnior, da
Cara, ele não tem talento, ele não tem currículo, ele não tem uma formação muito boa.
Exato.
Ele devia ficar na dele.
Cara, eu nunca nem vi o LinkedIn do Luciano, deve ser uma coisa... Deve ser
então,
branco.
Do Simon... Então, se você for comparar, tipo, Simon e Garfunkel, o Luciano é o Garfunkel. Se você for comparar Hall & Oates, o Luciano é o Oates. Ele nunca é o principal. Ele não é o John Lennon. Ele é o Paul McCartney. Nem o Paul. Ele não. É o Ringo.
Ele é
o Dedé
Ringo.
Da dupla.
É, na verdade, eu acho que o Dedé ainda seria muito, assim. Entre Batman e Robin, ele seria o Alfred, assim. Seria uma coisa... Ele seria uma parada... Ou um irmão do Alfred que apareceu em um episódio.
Ele é irmão. Ele é o Everton. É o irmão. Everton isso. Pennyworth. Isso. Ele tipo, só tá passando um tempo isso. aqui porque ele perdeu o emprego e a mulher tirou ele de casa.
Exato. E depois ele engravida uma menina e o Zezé se vê obrigado a sustentar e traz dele pra
então,
dupla.
Então, eu acho que o Luciano é bom. E o Luciano traz aquela coisa de imprevisibilidade. Porque você já viu várias entrevistas dele, quando eles fazem alguma pergunta um pouco risqué, ele surta e tenta bater no jornalista. Porque você repara que o Faustão, ele é assim, desistência, desistência, desistência. Aí acontece alguma coisa moderadamente irritante no programa. Aí ele surta. Tipo aquela cantora de sertanejo que o violão dela tava um pouquinho desafinado. Ela só virou, ah, deixa eu só arrumar aqui rapidinho porque a temperatura mexeu na corda. E ele surta.
Ele surta.
Ele fala, ah, não sabe fazer ao vivo, não sei. Ele fica muito.
Aqui é maravilhoso,
bravo.
O artista vem aqui, ele tem o tempo todo, ele fica o tempo que ele quer no palco.
Ele fica muito bravo. Então você imagina o Luciano se a Globo cai naquele nível Rede TV e tem que ter travesti no palco. O Luciano odeia travesti.
Porque,
qualquer pergunta.
Claramente,
qualquer pergunta porque... que fala de homossexualidade ou infidelidade, ele surta.
Exato.
Imagina, aí sobe o Ronaldo Fenômeno no palco. Vai ter arranca-rabo, vai. Vai virar Jerry Springer o negócio. Então acho que o meu mas voto tá, é Luciano.
Mas eu acho que a hora que Faustão subir dessa pra melhor, a hora que Deus novamente transformá-lo de inspetor pra apresentador, que foi a próxima transformação, e agora transformar ele em algo celestial.
Em santo?
Em San Faustão? É. San Fausto Silva? Eu acho que a gente tem que dar uma guinada na televisão brasileira e eu só vejo isso chegando com o Rafael Willian.
É verdade, né?
Rafael Willian tem um potencial enorme pra trazer novidades pra TV brasileira no domingo.
Mas eu vejo muito o Rafael Willian substituindo o Celso Portioli. Afinal, o que é o Celso Portioli se não a célula-tronco do SBT, né? Ele não tem uma característica definida.
Mas o Celso Portioli ele pode ser substituído por qualquer coisa, assim. Você pode substituir um Celso Portioli por um poste.
Sim.
Por um móvel da Mara Braz.
Todo mundo lembra daquele famoso episódio do Passa ou Repassa, que era só uma boneca inflável em silêncio no meio do palco.
Exato.
E tudo continua normal.
Tudo certo, ninguém precisa. Um Celso Portioli a mais, um Celso Portioli a menos, não tem muita diferença, né? Mas acho que Faustão... Agora me respondam a do Faustão, o filme que vocês gostariam de ver o Faustão.
Eu não consigo tirar da minha cabeça, e acho que um dos nossos grandes ícones sexuais aqui do programa é o Vin Diesel. E a gente, todo mundo lembra do último Velozes e Furiosos, que ele tá em Cuba, ganhando a corrida, dando a ré, pegando fogo.
Exato.
Eu não consigo tirar da minha cabeça essa exata cena com um gordinho simpático gritando, tá pegando fogo, bicho.
E você, Charles?
Cara, eu acho que Hairspray.
Com o Faustão.
Com o Faustão, cara.
Você acha que tudo Deus que... transformaria o Faustão nesse filme numa cantora?
Nossa, é verdade, né? Acho que qualquer coisa da Divine...
Exatamente, cara. Imagina o Pink Flamingos, ele comendo cocô lá. Ô, louco,
meu! Ô, louco, meu! É bosta de cachorro!
Eu gostaria de ver o Faustão, mais do que ainda, narrando Jogos Mortais. E ele no papel de Jigsaw. Eu acho que o Faustão, ele faria... Porque ele já fez as Olimpíadas do Faustão, ele já fez as... Ele já quase matou a gente ao vivo lá naquele negócio. Se vira nos 30, se faz... Todos eles eram jogos. E eu acho que o Faustão seria um grande Jigsaw, assim.
É quase um imperador romano, assim, né?
Isso.
Eu vou aproveitar, então, e vou trazer mais um capítulo da minha fanfic do Beto Verso.
Hora do Beto Verso.
A gente tem lá a tropa maluca do Dedé. E essa história é meio apocalipsinal. Nos confins mais sombrios do Beto Carreiro World, um general louco se isolou num templo e tá decepando cabeças. E o Dedé é designado pra atravessar esse trajeto pra eliminar eles. No lugar do Coronel Curtis, interpretado pelo grande Marlon Brando, a gente tem Fausto Silva. E aí quando ele chega e fala, quem está fazendo aqui aquela cena, né? Terror! Terror!
Terror!
Terror, bicho! Terror! Aí ele entra no escuro,
é terror, assim, terror, bicho!
Eu imagino muito, sabe?
Abre Beto essa Carreiro, porra aí!
Beto Carreiro Now.
Beto Carreiro Now.
Esse vai ser mais
estrelando
um...
Estrelando Fausto Silva.
Fausto Silva
Dedé
e Dedé.
Santana.
Dedé Santana. Então acho que esse daí tá mais uma história do meu livro, né? Aventuras no Beto Verso, que
mais
vai ser publicado em breve pela Online Editora.
Online Editora. Muito bem. É agora que eu revelo?
Eu acho que tá na hora, viu?
Acho que é agora, hein?
Eu acho que é agora.
Vocês acham que é agora?
Eu acho que é agora.
Então, essa semana...
Mostra pra gente.
Foi divulgado que... Vocês estão preparados pra isso, né? Tá dentro do contexto do que a gente tá falando. Vai sair o filme de Silvio Santos. Cenoura Bravanel, será interpretado nos cinemas por Rodrigo Faro.
Você tá brincando.
Cara, o Celso Portiolli deve estar chorando no lençol agora.
Sim.
Cara. Você entende o problema que é isso? O Rodrigo Faro interpretar o Silvio Santos numa biografia? Eu não consigo entender esse crossover.
É um filme de Jesus, só que no lugar do João Batista eles estão colocando o Flávio, que é aquele apóstolo que ninguém lembrava que existia.
Exato, exato.
Olha, eu acho que eu tô sensibilizado.
No papel de Jesus tá colocando seu Jorge, né?
Eu tô sensibilizado ainda com o Celso. Eu acho que ele esperava essa oportunidade. Seria a grande chance da carreira dele de realmente as pessoas entenderem que o papel dele é ser o substituto do Silvio Santos.
Cara, mas pra fazer um Silvio Santos, eu acho que você precisa de muito mais do que o Rodrigo Faro tem. Eu cotaria um James Franco pra fazer um Silvio Santos
Daniel
jovem.
DeLuz.
Daniel DeLuz.
Só?
Isso. Não. Eu acho que sim. Teria que ser um cara... Porque o Silvio Santos, ele teve a parte camelô, que acho que vai ter que ser explorado, a parte gananciosa e a parte velho louco que ele tá agora.
Sim.
A parte velho louco que ele tá agora. Se você não trouxer um cara que realmente sabe, é que tem que ser um cara muito caricato.
Mas legal. Então, qual o ator brasileiro que vocês chamariam pra fazer o Silvio Santos?
Pra mim, o único sólido do Silvio Santos já morreu, que era o Agnaldo Raiol, né? Ou tá vivo, não sei se o Agnaldo Raiol está vivo.
O Agnaldo Raiol, que todo mundo conhece a história dele dando a bunda. Não,
esse é o Timóteo.
Esse é o Agnaldo Timóteo.
Esse é o que fala, a bebida! Não sei, eu preciso pensar. Que ator você acha que poderia interpretar o Silvio Santos?
Olha... Eu acho que assim, de carisma sexual bruto, o nosso querido Marcos Pasquim.
Com certeza, ele tem talento pra isso.
Esse é o Silvio Santos mais gostoso, assim. Mas eu acho que a mulherada e a gente aceita, né? Mas eu não sei ainda quem é. Porque Silvio Santos é muito único. Eu acho que ele teria que ser feito tipo em computação gráfica. Faz uma animação. Aí chama aquele cara do Pânico pra dublar ele. Mas faz um CGI.
Faz inteiro em CGI.
Fica lá, tipo aquele negócio, acho que é Max Headroom lá.
Sim.
Putz, ia ficar legal esse negócio.
Isso ia ficar muito foda. E aí eu lembro daquela famosa passagem da Bíblia, né? Se Deus te ignora, que Celso por ti olhe.
Caralho. Tá.
Corinthians 12:3.
Eu não consigo pensar em ninguém que interpretasse Celso por... Talvez eu colocaria um Fábio Porchat.
Não. Silvio Santos é hétero, né, cara?
Aí que está.
Não dá.
Aí é que está. Será?
Ah, não. Não, Silvio Santos não...
Eu queria Danny Glover no papel fazendo Silvio Santos, mas já que não vai rolar, então...
E Whiteface é racismo, né?
É. Não vai poder, então ok.
Cara, mas é verdade. É difícil mesmo alguém...
Eu não consigo pensar num cara que possa interpretar o Silvio Santos.
Sei lá, se pegasse alguém, tipo... Sei lá... Cortei, sei lá, alguma coisa assim, mas o cara
não tudo. Acho que não dava. Ele também tem que ter um Silvio Santos jovem, né? Que a primeira parte do filme é ele jovem.
Sim. Puta. E o problema é que a voz, né? A presença dele é muito específica. E eu acho que se os nossos ouvintes em casa estão gostando desse papo de Silvio Santos, eles podiam mandar uma carta pra gente lá no Facebook.
Exato.
E falar, olha, a gente gostou muito, que a gente queria
quem
que
é o Silvio Santos
mais
de vocês?
De Silvio Santos.
Quem seria um ator que pudesse interpretar o Silvio Santos?
É verdade,
Santos?
Aí, pessoal.
Quem é o próximo Faustão também, acho.
Quem é o próximo Faustão? Antigamente eu achava que ia ser o André Marques, né? Porque a Globo tava engordando ele.
Pra matar
botando
no
ele
Natal.
No video show. Aquela coisa, ó, faz um... Cara, você não vai dar certo. Depois do Mocotó, você não fez nada. Assim, puta DJ, obviamente.
Ah, sim.
Né? Maior...
Aquele cigarrinho na boca, né?
Sim. Melhor DJ de todos os tempos. Ninguém conseguiu animar aquela meia dúzia de playboy bêbado no litoral se não fosse ele.
Exato.
Mas será que ele poderia ser falsão? Ele era muito energético, ele não tinha aquela derrota. Aí ele foi perdendo peso, né?
Tem que ser um cara que compreenda o humor do Silvio. Alguém tem que entender o humor do Silvio Santos. Porque ele fez novelas como Pícara Sonhadora.
Sim.
Ele fez. Eu acho que tinha que ser um cara tipo Dalton Vick. Porque o Dalton é próximo do Silvio. Eu acho que
é
eles podiam ter, fazer isso.
É verdade. Eu gosto muito do Silvio Santos. Eu gosto muito de assistir o programa do Silvio Santos, né?
Eu adoro também, porque ele já tá dando PT ao vivo, assim. Né? Ele deu R$50 pro Temer, né?
Sim. Ele teve uma vez que ele subiu umas mãos. E ele é viciado em séries que não passam no SBT, né? E ele adora a série O Negócio da HBO, que é a série das prostitutas. Uhum. Aí ele chamou umas moças, assim, pra jogar o programa. Aí ele vira e fala, ah, que tem uma série muito boa chamada O Negócio. Vocês já assistiram? Obviamente que a caravana de Osasco não tem HBO em casa. Não. E ele vira e fala, não, porque é uma série muito boa. Vocês me lembram as protagonistas. E as moças ficaram todas felizes assistindo, né? Yes. É uma série de umas prostitutas lindas. E ele solta na caruda, assim. Falei... Silvio Santos me representa.
A última vez que...
Ele é um gênio.
A última vez que eu assisti o Silvio, ele estava fingindo que estava hipnotizado e tentando agarrar a Ellen Ganzaroli ao vivo enquanto a filha dele corria atrás dele no palco.
É verdade. É que ele faz isso bastante com a Ellen Ganzaroli, né?
Ele estava nessa fita e com o Livio Andrade.
Eu sempre lembro quando o pessoal fala do Harvey Weinstein, todo esse movimento do Me Too de Hollywood, né? Não, porque olha o assédio.
O dia que abriu
a porta. Tá passando, eu fico lembrando, todo domingo... O Silvio Santos se esfrega
ao vivo.
Ellen Ganzaroli, na frente de todas as donas de casa evangélica, numas quatro caravanas de Osasco.
Eu acho muito foda ele ter o próprio bagulho dele de televisão, cara.
Sim.
Tipo, as novelas são só as que a esposa dele escreve.
Sim. É da filha. A filha, né? A filha escreve no núcleo infantil.
Também. Não, a filha apresenta o infantil sem o menor carisma, que ela odeia todas as crianças do mundo. Ela discute com as crianças ao vivo, cara. É um bagulho muito louco, velho. O SBT é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu.
O SBT é o maior trunfo cultural do Brasil. Mas acho que é isso, né? Eu acho que o SBT, em detalhes, vai ficar no próximo episódio.
É, acho que a gente conseguiu...
um episódio legal pra gente fazer.
Acho que a gente conseguiu falar de um panorama aqui dos nossos apresentadores... De a carreira deles no cinema.
Mas ainda falta Raul Gil,
Gugu,
Leão Lobo,
Gugu Liberato, Augusto
Gilberto
Liberato,
Barros, Augusto Liberato,
Gilberto Barros. A gente tem que trazer o Gilberto Barros um dia aqui, cara.
Sim. Ele não gosta muito de mim, mas acho que é bom a gente fazer as pazes no ar.
É, mas eu e Oscar Schmidt a gente não se falava também, mas hoje em dia a gente não se fala também.
Bom, sim. Tá aí um convite em aberto, então. Gilberto, você que tá ouvindo a gente aí.
É.
Perdoa, Bruno.
Me perdoa.
Abre seu coração.
Cara, eu não sabia.
E aparece aqui, cara.
Eu não sabia que a janela tava aberta. Eu achei que já tinha instalado em sufilme. Eu não tava fazendo aquilo pra você. Mas me desculpa, do mesmo jeito. E em alguns países, tipo a França, é um sinal de respeito mostrar o orifício anal colado no vidro.
São países mais modernos, né?
São países mais avançados. Mas é isso aí, pessoal. Mais um episódio de Assistiu Errado. Lembra de seguir a gente no Facebook. A gente agora tá no ar em quase todos os lugares que você encontra podcast.
Eu tenho uma propagandinha para fazer aqui.
Ah, cara. Deixa eu só terminar na Jabás. A gente tá no Deezer, a gente tá no TuneIn, a gente tá na loja da Apple, que é aquele negócio lá que tem no seu iPhone, se você for rico. A gente tá num monte de coisa que pega em Android.
A gente tá no Select perto da sua casa.
A gente tá no Select perto da sua casa.
A gente tá na
drogas.
Banca do seu Frederico.
Você pode comprar o Assistiu Errado em CD nas melhores bancas, na Americanas e nas lojas pernambucanas. E na compra hoje de um chip TIM pré-pago, você ganha 2 horas grátis de Assistiu Errado no seu Claro Vivo.
Ou não ganha, né? Depende muito se você tiver sorte também na vida.
Eu tô apostando que se bastante gente for reclamar na loja,
vai rolar,
entendeu?
Vai chegar.
E qual que é o jabá do dia, Bruno?
Então, eu estou devendo R$26 numa... Eu não consigo dizer se é uma temaki. É uma loja de comida meio japonesa, parece mais tailandesa, mas o arroz é daqui. Chamada Mr. Noodle. Centro comercial, é a última rua. Tem todos os tipos de yakisoba, bentô e algumas coisas, mas muda de dono a cada 2 semanas, então eu não consigo dizer se quando você estiver ouvindo isso vai estar funcionando.
Entendi, é uma...
Mr. Noodle, gravem isso não.
É uma frente de lavagem de dinheiro, né? Que como quase tudo do centro comercial.
Se for uma frente de lavagem de dinheiro, não parece estar dando muito certo. Mas o noodle é maravilhoso, é.
Maravilha,
a yakisoba
então.
É muito boa. Os preços variam entre R$15 e R$25 reais já com uma bebida e 2 gyoza.
Ótimo. Então é isso aí, pessoal. Mr. Noodle, Assistiu Errado, Fausto Silva, Jesus Cristo. Aquele grande beijo. Isso foi mais um Assistiu Errado.
Namastê.